Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Conforme foi definido pela Conferência de Líderes, o ponto 2 será debatido na quarta-feira de manhã e entramos agora no ponto 3. Projeto de resolução número 2811, que recomenda ao Governo Regional que reponha a comparticipação dos encargos com o transporte de gado vivo para exportação. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar do PCP. Os tempos também foram definidos pela Conferência de Líderes e para agora apresentar a iniciativa tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Senhora Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em algumas ilhas da nossa região existem condicionalismos geográficos que impossibilitam o acabamento da maioria do gado bovino, bem como o transporte marítimo impede muitas vezes que em menos de 5 dias após o abate a carcaça chegue ao continente, assim obrigando os produtores de bovinos a recorrer ao escoamento desses animais em vivo ou em vez do abate. Em algumas das nossas ilhas são conhecidas as limitações da capacidade de rede regional de abate, bem como existem condicionantes do próprio mercado de carne que obrigam a que uma parte significativa dos animais sejam exportados vivos. Esta exportação representa uma parte substancial do rendimento de muitos agricultores da nossa região, como acontece nas Flores, no Corvo e noutras ilhas. Sabendo-se dos custos adicionais decorrentes da nossa situação ultraperiférica para os produtores de bovinos que atrás mencionamos, é muito importante que exista uma comparticipação de encargos com o transporte de gado vivo para o exterior da região. Com o presente projeto de resolução, o PCP vem propor que se volte a incluir os animais vivos de espécie bovina na listagem de produtos relativamente aos quais se podem realizar candidaturas a apoio do subsistema de incentivo para internacionalização, acesso ao mercado do programa Competir Mais. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no âmbito desse projeto de resolução do PCP, procedeu-se à audição do Presidente da Federação dos Açores. Lembramos então a este plenário o que disse o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, citando o parecer da Comissão. O Presidente da Federação Agrícola dos Açores manifestou-se contra a retirada do apoio ao transporte de gado vivo, principalmente nas Flores e Corvo e nas outras ilhas, devido, essencialmente, aos matadores, ao transporte e ao clima. Deve haver uma discriminação positiva de apoio ao transporte de gado vivo nas ilhas como as Flores e o Corvo, afirmou o Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Consideramos que o Governo Regional deveria dar muita atenção a estas declarações do Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, foi através do despacho 250/2007, de 8 de Fevereiro, que o Governo Regional decidiu excluir a exportação de animais vivos de espécie bovina da possibilidade de se candidatar a apoio do subsistema de incentivos para a internacionalização, acesso aos mercados do programa Competir Mais. Os encargos do transporte marítimo têm um elevado peso na estrutura e do custo das explorações de bovinos vivos. Assim, consideramos que foi errada a decisão de terminar o anterior apoio do programa Competir Mais. Com o presente projeto de resolução, o PCP vem propor então que se volte a incluir os animais vivos de espécie bovina na listagem de produtos relativamente aos quais se podem realizar candidaturas de apoio que já referiu no subsistema do programa Competir Mais. Mas consideramos que a retomar desse apoio deveria ter efeito retroativo, pois alguns produtores realizaram investimentos com a expectativa legítima de serem apoiados na exportação de gado vivo.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Senhora Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A iniciativa que aqui estamos e foi apresentada pelo PCP visa recomendar ao Governo Regional que inclua novamente a possibilidade de incluir os animais vivos para a exportação da espécie bovina, a listagem dos produtos que podem ser apoiados no âmbito do Decreto Regulamentar 1/2016 e que possam realizar as candidaturas através do acesso aos mercados do programa Competir Mais. Este apoio, sem dúvida, que é uma comparticipação importante face aos encargos que existem no transporte dos produtos regionais no interior da região, mas também para o exterior, compensando assim dos custos adicionais que existem na situação ultraperiférica e do distanciamento dos mercados. Esta opção tomada pelo Governo Regional como forma, entendemos, ou passando do pressuposto de que seria no sentido de incentivar a que o abate fosse realizado localmente e de forma a que essa mais-valia do abate ficasse no local e na região, como tem sido sempre definido pelo CDS, uma vez que é do conhecimento a desvalorização que existem nos animais quando são exportados em vida, mas a verdade também é que é necessário, sendo esse o objetivo que se pretende alcançar, é que essa mais-valia fique na região, também é necessário pensar na situação e na realidade de cada ilha, pois sabemos que é diferente de ilha para ilha por diversos fatores. E, portanto, para alcançar esse objetivo, que no nosso entender e bem, que essa mais-valia fique na região, a verdade é que as circunstâncias não são iguais e, portanto, o caminho a percorrer muitas vezes é diferente de ilha para ilha. Neste momento, esta opção que existe e esta, apesar de o objetivo deste projeto de resolução é de uma forma generalista, no entanto, a sua fundamentação tem que por base a realidade da Ilha das Flores, é necessário primeiro esclarecer se o pretendido com esta iniciativa seria o abate dos animais, o apoio à exportação dos animais vivos indiferenciadamente, quer só para abate, qual seria o objetivo da inclusão, novamente, do apoio para a exportação de animais vivos. Com que propósito? Também dizer que, efetivamente, e sendo a realidade das flores, em que, sensivelmente, cerca de 2/3 dos animais produzidos são para exportação, é claro que e é natural que esta medida tenha causado um impacto negativo nos agricultores das flores e do corvo que geriram e que geriram a sua empresa agrícola a contar e a partir de um pressuposto que era o pressuposto que existia na altura, que era este abate. E, portanto, criaram esse apoio. Portanto, criaram expectativas ilegítimas que assim o fosse e, de repente, verificaram que já não era possível. O CDS estará sempre disponível e sensível às especificidades de cada ilha, defendendo sempre que a realidade de cada uma delas é necessário ter sempre presente para que possamos dar passos seguros no que é o objetivo final e, portanto, no caso das flores e no corvo, este apoio é essencial e é um apoio importante e que é necessário considerar e reconsiderar os termos em que ele deve ser eventualmente reposto ou não. De salientar também em fase de, em sede de comissão, quando ouvimos o Presidente da Federação Agrícola, que indicou e que nos informou de que não teria sido ouvido quando foi tomada a decisão e a opção da retirada desta medida, e apesar do Competir Mais não estar na tutela da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, sem dúvida que é necessário ouvir os parceiros quando à partida e de antemão existe a possibilidade e sabemos que existem realidades em que eles serão, os agricultores serão prejudicados e, portanto, esses parceiros também têm sempre uma palavra a dizer. Portanto, o CDS, como disse e torno a repetir, está disponível e está sensível às características de cada ilha. É necessário definir os contornos do que é que isto poderia ser agilizado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários. Bem, à partida, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não tem, neste momento, uma posição de voto definida. Até porque temos algumas dúvidas acerca daquilo que a proposta da representação parlamentar do PCP pretende. Uma das dúvidas é partilhada aqui pelo Grupo Parlamentar do CDS, é uma dúvida que é comum tanto ao Bloco de Esquerda como ao CDS, que a proposta, em apreciação, não define, por exemplo, nem clarifica a que se destina o gado a exportar. Está subentendido, de facto, no preâmbulo, que será para abate. Está subentendido, é verdade. E tanto que na Comissão isso também me escapou, porque está a partir do princípio que seria para abate. Mas na parte resolutiva isso não está clarificado. Tanto é que um dos parceiros por escrito, e aqui quero salientar um dos parceiros por escrito que chegou a esta casa relativamente a esta proposta, a da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, que até no seu parecer o que assume é que, de facto, seria uma medida importante a ser implementada, mas só para gado reprodutor. Portanto, eu quando vi esse parecer, então aí sim fiquei mais atento e vi que o fim a que se destinava, ou seja, para abate, estava somente subentendido nos considerandos e não na parte resolutiva, e isso poderá trazer consequências imprevistas se assim for aprovado. Mas nós entendemos que a prioridade deverá ser dada ao abate do gado, quanto mais próximo do seu maneio, melhor. É assim que deverá ser. Mas é claro que também compreendemos que, dadas as circunstâncias de algumas ilhas que não têm ainda, como no caso das Flores, um matador com uma capacidade de abate que satisfaça aquelas que são as necessidades atuais dos agricultores da ilha, que esta medida pudesse ser uma medida transitória para satisfazer aquela que é uma necessidade que, a meu ver, também deverá ser transitória. Porquê? Porque seria desejável que o Governo Regional continuasse a investir numa rede de matadores e aumentar, no caso, por exemplo, das Flores, a capacidade do atual matador. Portanto, se não for calculado esse caráter transitório na proposta, tememos que, no futuro, esta mesma proposta, se aprovada, poderá ser até, inclusive, utilizada pelo Governo Regional como justificação para não investir mais no matador da Ilha das Flores, porque há apoios para a exportação de gado vivo para abate. Portanto, e penso que não é essa a intenção da representação parlamentar do PCP. Creio que não é essa. Portanto, não sendo essa a intenção, penso eu, pensamos nós, o Sr. Deputado João Crovelo haverá de esclarecer nesta casa, certamente, qual será a intenção da proposta, mas se for a mesma intenção que nós temos, então certamente também poderá de facto admitir que a sua proposta a ser aprovada tal e qual como está poderá ter um efeito perverso no futuro. A proposta ainda é imprecisa relativamente às ilhas onde esta medida se deverá aplicar. É a toda a região, é só às Flores e ao Corvo. No preâmbulo, de facto, está também subentendido que será para as Flores e para o Corvo, mas na parte resolutiva isso não está claro, não está definido. E, portanto, não, compete agora ao Sr. Deputado João Paulo Crovelo precisar se será, de facto, aplicável a toda a região ou se será aplicável somente a algumas ilhas. Então, obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Tosto Parreira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, importa esclarecer aqui esta Casa que deu entrada nos serviços da Assembleia um requerimento apresentado pela representação parlamentar do PCP, portanto, em 9 de março, e com resposta a 11 de maio, portanto, deste ano. E, portanto, depois, mais tarde, ou intermédio uma e outra coisa, deu entrada o projeto de resolução de 19 de abril. Quero isto dizer que, em parte, daquilo que podemos aqui discutir, em parte já foi referido e apreciado no próprio requerimento de resposta. Portanto, no âmbito da medida de acesso aos mercados do subsistema de internacionalização do sistema de incentivos Competir Mais, para o triênio de 2016-2018, foram apresentadas candidaturas relativamente à comercialização de animais em vivo. tendo sido aprovado um apoio financeiro no montante de 1,1 milhões de euros, quer isto dizer que até 2018 este apoio está garantido. Naquele momento, o apoio serviu também para alavancar um setor tão importante para a nossa região. Como é do conhecimento de todos, o POSEI também já prevê apoios financeiros para a exportação de gado em vivo para o exterior da região. Referir ainda que o acesso aos mercados é destinado, o apoio de acesso aos mercados é destinado à comercialização. Entendendo ainda que existem estruturas de abate em todas as ilhas da região, é importante dar continuidade à política que tem sido defendida pelo Governo Regional, ou seja, a comercialização dos nossos produtos, neste caso particular, da carne dos Açores. Os resultados do último ano provam isso mesmo, um crescimento acentuado no abate e na exportação e um decréscimo na exportação de gado em vivo. O caminho a seguir é este, exportar o que de melhor temos, rentabilizar os nossos produtos e assim gerar mais valias e maior riqueza aos nossos produtores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente para clarificar esta matéria, porque penso que há aqui alguma confusão na forma como foi enquadrada e colocada. O apoio que está aqui a referir não é um apoio aos agricultores nem aos produtores. É um apoio às empresas que comercializam gado. Não é um apoio à produção, nem ao agricultor, é um apoio à comercialização. Portanto, tudo aquilo que foi dito não faz sentido. Mas, por isso mesmo, não foi ouvida a Federação Agrícola, porque não se trata de matéria do âmbito da intervenção da Federação Agrícola, porque não é um apoio ao agricultor, é um apoio ao comerciante, ao quem comercializa gado que não é produtor. Primeiro esclarecimento. Segundo, mais essencial, para além de todas as questões óbvias da valorização, da exportação do gado com mais valias depois de abatido, não é esta a questão só que está aqui nesta matéria. O que está é uma questão essencial e é de enquadramento legal. É que o POSEI, através da Portaria 14/2017, apoia o agricultor e o produtor na venda de gado vivo ao exterior, nomeadamente 40 euros por animal, que acresce mais 130 euros se for um bovino mais de 7 aos 18 meses e que acresce ainda mais 30 euros se for essa exportação feita de gado vivo para a Madeira e para as Canárias. Ora bem, o que é que está em causa aqui? Não pode haver uma duplicação de apoio ao mesmo animal com dois fundos distintos. Se não se tivesse retirado desta listagem este apoio à entidade que comercializa, estaria-se a disponibilizar dois apoios de dois fundos ao mesmo produto e à venda do mesmo produto, o que, como compreendem, não pode ter o devido enquadramento, que seria uma duplicação de ajudas de Estado. É isto que está aqui em causa, portanto, todas as matérias que foram referidas não têm nada a ver com o que está em debate. Com o que está em debate é apoio às empresas que comercializam, não o apoio ao agricultor e produtor, que se mantém no âmbito do POSEI e está estipulado esse mesmo apoio no âmbito do POSEI.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, ficava muito bem o Sr. Vice-Presidente que tivesse lido o que o Sr. Presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores disse por escrito à Comissão, que este reflexo, ou seja, refletia 20 cêntimos em quilo de carcaça ou produtor, ou seja, em quilo de peso, não era carcaça, em quilo de peso vivo. Ou seja, o Sr. Presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores disse claramente, está escrito no relatório, reflete-se 20 cêntimos em quilo de peso de animal ou produtor. Este apoio. O apoio que nós pedimos, o apoio que nós achamos importante para a Ilha das Flores e do Corvo, é para exportação de gado para ser abatido no continente português. Por devido de não existirem condições de acabamento na Ilha das Flores. Na Ilha das Flores e no Corvo. Porque a carne demora mais de 5 dias a ser abatida nas flores e a chegar ao mercado consumidor e perde uma grande parte do valor. E que se vai refletir diretamente na algibeira dos agricultores. Os agricultores estão nos ouvindo. Sabem que o Competir Mais, que foi retirado o ano passado, sem ninguém ser ouvido, refletiu-se durante este ano diretamente no preço de quilo de gado vivo ou produtor. Em relação ao restante gado, que não é para abate, que é para reprodutor, este gado já tem o apoio para entrar ou sair das ilhas onde é produzido. Portanto, não fazia lógica nenhuma que nós estivéssemos a apoiar no Competir Mais os animais reprodutores, sem ser só o gado para abate.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Almeida tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PCP, com vista a repor na lista de produtos candidatáveis a projetos de acesso aos mercados os animais vivos da espécie bovina, permite-nos reafirmar o que temos defendido relativamente à fileira da produção de bovinos e de carne, mas carece, naturalmente, da parte do PCP, alguma objetividade, pelo que se traduz em dúvidas para quem interpreta o objeto deste projeto de resolução. Se olhamos os dados estatísticos anuais da saída de bovinos vivos e em carcaça de cada ilha dos Açores, constatamos a diminuição da saída de gado vivo e do aumento da saída em carcaça. Parece-nos o percurso desejável, pese embora neste percurso, atentas às especificidades de cada ilha e dos seus produtores, o que é relevante é aumentar o valor médio do produto agrícola e o rendimento dos produtores e dos restantes intervenientes na cadeia de valor da produção de carne. Não queremos que a fileira da carne, em face do seu papel diferenciado em cada ilha, seja uma manta de retalhos e, sempre que possível, se paute pela estabilidade de uma produção regular e num modelo adequado à sua valorização. Estratégia e ausência dela volta a ser a razão do nosso objetivo, que decorre da política agrícola que se pretende implementar em cada ilha na construção de um mercado interno cada vez mais exigente, com o incremento do turismo, mas também o de exportação. Não excluímos o facto da exportação de gado vivo constituir uma opção para alguns produtores em diversas ilhas, que não procuram o acabamento para abate, ou porque a rede de abate não dá a resposta desejada, ou até mesmo porque os custos de produção são impeditivos, ou mesmo pela ausência de planeamento na oferta de bovinos. São os instrumentos de apoio público que condicionam ou incentivam uma cadeia de valor agrícola de acordo com o potencial produtivo e de valorização do mercado. Políticas de apoio e investimento privado no setor da carne, estruturas públicas modernas de apoio ao abate e, em alguns casos, à desmancha, mas dimensionadas corretamente com o mercado produtor, a logística de fria adequada e transportes eficazes e competitivos são essenciais para o mercado interno, disperso e externo distante. Em ilhas, onde os custos de produção constituem uma entrave à sua competitividade relativamente a outras, urge estudar com seriedade apoios à redução destes custos nos setores onde haja maior valia na referida ilha. Parece-nos que esta é, em última instância, o objetivo do projeto de resolução do PCP, que não se obtém ou não se atinge exclusivamente por aquilo que propõe. O Grupo Parlamentar do PSD vota em abstenção o referido projeto de resolução. Por um lado, salvaguardando o disposto no artigo 12 do Decreto Regulamentar 1 de 2016, de 27 de janeiro, que proíbe a duplicação de apoios, inclusive com o POSE, que parece ter já sido esclarecido, mas principalmente porque releva a necessidade da requalificação urgente da rede de abate, melhorando as suas condições, e também para que se estimule o acabamento de bovinos para o mercado da carne, acrescentando valor na economia local. É essa a nossa intenção. A exportação de gado vivo é uma inevitabilidade em algumas ilhas, até que as condições para o acabamento e abate valorizem a economia em cada uma. Compensar o rendimento dos produtores é uma via, estimular a exportação de gás vivo é inverter uma política de melhoria no rendimento local.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Corvelo pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, é para uma alteração o diploma e peço 15 minutos de intervalo, se faz favor.
É regimental. Regressamos às 16h35 para recomeçarmos os nossos trabalhos. Foi entregue na mesa pelo PCP uma proposta de substituição integral que está neste momento a ser distribuída por todos e, portanto, o nosso debate incidirá sobre esta proposta de substituição integral e será também ela que iremos votar. A mesa tinha uma inscrição. Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. A intervenção era sobre a proposta anterior, mas agora posso ajustá-la e atualizá-la a esta proposta, porque eu penso que o cerne da questão mantém-se. A matéria não é neste âmbito que se discute se deve ou não deve ser apoiado a questão do gado vivo, não é se deve ser maior incidência de apoio para as ilhas de coesão, consoante a capacidade da rede de abate, a questão de enquadramento legal de duplicação de apoios, ou seja, em termos técnicos, duplicação de ajudas de Estado, exatamente ao mesmo bem. Isto é, não pode haver dois apoios, sendo entidades diferentes, um que existe, que se mantém, que nunca teve em causa, o apoio ao agricultor produtor, e haver para a exportação de um determinado animal e haver um outro apoio às empresas que comercializam a exportação do mesmo animal, resultando uma duplicação de apoio ao mesmo bem para o mesmo efeito que a exportação desse bem. Trata-se de uma duplicação de ajudas de Estado que não deve nem pode ocorrer. Portanto, a minha intervenção anterior era para que voltar e reforçar a clarificação que é isto que está aqui em causa e a alteração que foi apresentada pelo PCP, obviamente, não altera a essência do que está em causa.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, até aqui este apoio tem sido concedido aos agricultores da nossa região, ou seja, não houve duplicação até o ano passado. O apoio era dado na íntegra e os apoios eram todos dados na íntegra. O ano passado, o Sr. Vice-Presidente, a sua Secretaria, cortou este apoio aos agricultores da nossa região. Como disse na minha intervenção anterior, e passo a citar, o parecer da Associação Agrícola da Ilha das Flores, que diz, e passo a citar, considerando que a saída deste produto da lista de produtos elegíveis significa uma redução de valor pago ao produtor, uma vez que esta candidatura permite que se valorizem os animais sem ter em conta as despesas de transporte marítimo, logo, se não pudermos candidatar este produto, o valor pago ao produtor irá baixar entre 20 a 25 cêntimos por quilo de peso vivo dos animais.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores e senhores membros do Governo, eu não vou estar aqui a repetir sempre a mesma questão, porque o efeito também, pelos vistos, posso dizer o que disser, o Sr. Deputado repete sempre a mesma conversa, portanto, é por isso que eu acho que isso não é propriamente um debate, é uma repetição das mesmas. Eu volto a referir e pela última vez. O apoio que está aqui em causa não é o apoio ao produtor de gado, porque o produtor de gado tem esse apoio através do POSEI. E, portanto, o que está aqui em causa é a duplicação desse apoio, dando também um apoio para o mesmo fim e para o mesmo bem às empresas que produzem, não para os produtores agrícolas, mas às empresas que comercializam o produto. Portanto, é isso que está em causa, a não existência de duplicação, e a não existência de duplicação faz com que não seja incluído o apoio a quem comercializa e mantenha-se tal qual existe o apoio ao agricultor, produtor agrícola. Ponto final, é isso. Se eu posso vir falar o que disser, é isto que está em causa, é a não duplicação de ajudas de Estado à exata mesmo, à mesma transação comercial e ao mesmo bem, que é uma questão, como se percebe, por regulamentação comunitária, é totalmente proibido.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Bruno Belo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa tem o mérito também de evidenciar as assimetrias que existem ao nível da produção de carne nas nossas ilhas. E isto porque, para além de este incentivo que agora é proposto pelo PCP, anteriormente estar inscrito na lista de produtos a apoiar ao nível do Competir Mais, e agora não estar lá contemplado por via de haver uma duplicação de apoios para o mesmo fim, e isso entende-se, mas é importante nunca esquecer que existem essas assimetrias na nossa região. E as ilhas mais periféricas não conseguem hoje produzir um quilo de carne ao mesmo preço que as ilhas de maior dimensão. E é aqui que nós devemos centrar a nossa atenção. E hoje é possível e devemos caminhar no sentido de permitir que um agricultor das ilhas mais periféricas possa vir a ter a oportunidade de produzir um quilo de carne a um preço semelhante àquele que é produzido nas ilhas de maior dimensão. E quando falo no preço de produção, falo no preço global de produção. É evidente que há custos de fatores numa ilha de valor superior ou da outra, ou vice-versa. Mas o custo global tem que ser semelhante, para que todos tenham essa mesma oportunidade. Mais do que isso, é importante que também não tenhamos um incentivo à exportação de gado vivo. E isto, não vejo isso como um incentivo, mas, e tendo agora a nova versão do diploma apresentado pelo PCP, numa fase transitória, que seria um apoio que, objetivamente, também se reflete no preço de venda do gado aos produtores. Contudo, não podemos andar a fazer investimentos ao nível da rede regional de abates para, e agora, haver aqui um incentivo à exportação de gado vivo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Tosto Parreira tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Bruno Belo, só para esclarecer aqui uma situação, já referi isso há algum tempo atrás, eu percebo o que diz, produzir um quilo de carne, ou seja daquilo que for, em qualquer uma ilha da região, tudo ao mesmo preço. É como se fosse na região, como se fosse de uma ilha para a outra, para o continente, para a Europa, para o mundo. Um quilo de carne certamente será difícil. Vamos ver a base da alimentação, que tem um custo, num custo numa ilha qualquer, numa ilha maior, São Miguel III, comparativamente com Flores e Corvo, falando das nossas ilhas. E se formos ver o custo da terra, há que pesar tudo isto. Não podemos só medir o custo da alimentação. Um custo de um alqueiro de terra em São Miguel na Terceira tem um preço, nas Flores no Corvo tem outro. O custo do lugar da terra, se contabilizarmos isso tudo, não sabemos onde é que custa produzir mais um quilo de carne, se é nas Flores ou na Terceira. É isso é que temos que ver. Portanto, não basta só falar de alimentação. Tem que ter tudo isso em conta, a mão de obra, tudo isso. Portanto, é importante a gente ter isso em referência. Não podemos basear só na alimentação do animal, e percebo o que diz perfeitamente bem, sim senhor, mas temos que questionar todas essas questões e tudo somado. Veremos a diferença se realmente é aí que é mais caro ou se é na ilha maior que é mais caro. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu venho a debate porque, obviamente, não posso deixar passar em claro esta última intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. sei que nem só quem não conhece a nossa região, é que pode equacionar aquela que é, são as questões de ultraperiferia, prejudicam gravemente ilhas como as Flores e o Corvo. O senhor não pode equacionar e não pode colocar em causa, não existem dados objetivos para isso, uma situação em que se encontram desfavorável no concerto regional. Aliás, essa é a política oficial do governo, por isso é que criou hoje as ilhas de coesão, em que se reconhecem essas diferenças e em que se reconhecem as diferenças do ponto de vista das infraestruturas existentes, das distâncias, de todo um conjunto de fatores que são fatores desfavoráveis para essas ilhas. E até agora, nunca o Governo Regional e nunca o Partido Socialista colocou isso em causa. Aliás, se quiser colocar em causa, então apresentem-se dados objetivos para se poder problematizar essa questão, embora não exista, do ponto de vista meramente lógico e da informação disponível, qualquer vertente em que essa perspectiva possa ser valorizada. De qualquer das formas, o que me parece a mim é que, no âmbito desta discussão, é que, de facto, o Sr. Deputado do PCP tem razão, há que diferenciar, e esse é um erro que se está a cometer muitas vezes na nossa região, que é o facto de termos políticas muitas vezes idênticas para as diversas parcelas da região e não temos em conta as características específicas e as dificuldades específicas e a conjuntura específica que cada ilha enfrenta. E, portanto, temos que ter políticas diferenciadas e, neste contexto, o PCP apresenta aqui uma questão que afeta, sobretudo, as ilhas mais periféricas, nomeadamente, por exemplo, as Flores e o Corvo. Por uma rir de razão, se realmente nas Flores não existem se existe um conjunto de infraestruturas que neste momento não dão respostas, bom, o Corvo, a situação ainda é mais grave. E por isso, da parte do PPM, pode Vossa Excelência contar com o voto favorável.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem a palavra.
Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, não quero de maneira nenhuma deixar passar em claro a situação que foi colocada aqui. Não quero acreditar que o trabalho que foi feito pelos serviços de desenvolvimento agrário das ilhas, da Ilha das Flores e do Corvo, para saber quanto custa produzir um quilo de carne naquela ilha e quanto custa produzir, por exemplo, em São Miguel, na Terceira, no Faial e nas outras ilhas. Não quero acreditar que tenha sido posto fora o trabalho árduo feito pelos serviços de desenvolvimento agrário das ilhas todas desta região. Mas não quero acreditar que, depois de ouvir aqui o Sr. Deputado e a bancada do Partido Socialista, não quero acreditar de maneira nenhuma que hajam outros interesses aqui envolvidos sem ser os interesses dos agricultores.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Tosto Parreira tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, só para referir aqui que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu incluído apenas defendemos e só os interesses dos nossos agricultores. Tudo faremos, mas dentro daquilo que é razoável, dentro do que é possível. Já foi aqui discutido, já foi aqui enumerado por o Grupo Parlamentar através de mim, pelo Sr. Vice-Presidente, que esta proposta não é viável pelas razões que já foram aqui explicadas e não vou repetir. Os interesses dos nossos agricultores estão em cima de tudo. É para eles que trabalhamos e queremos o melhor para eles. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação da proposta de substituição integral. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para intervir.
Sim, para uma intervenção, Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora. Sim, mesmo. em cima da meta. Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, antes de finalizar esta discussão, considero da maior importância que o Governo também se pronuncie sobre esta matéria. Acho verdadeiramente inacreditável que estando aqui o secretário da Agricultura, no âmbito da sua, é evidente que já tivemos uma intervenção do Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vice-Presidente, várias intervenções do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, já tivemos numa determinada vertente, mas é importante que o Sr. Secretário da Agricultura, numa área que lhe diz respeito, possa pronunciar-se sobre o tema. E penso que é do interesse desta Câmara e de todos os açorianos saber qual é a opinião do Secretário da Secretaria da Agricultura nesta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação, como eu estava a dizer, da proposta de substituição integral a este projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 2 a favor do BE, 1 do PCP, 1 do PPM, 19 abstenções do PSD e 3 do CDS-PP.
Obrigada, senhora secretária.